sal da terra e a luz do mundo.
Em seu célebre sermão chamado Sermão do Monte, Jesus falou sobre a influência da igreja no mundo e usou duas figuras simples, porém poderosas, para ilustrar essa verdade magnífica. Em primeiro lugar, a igreja é o sal da terra. Em Mateus, no capítulo 5, verso 13, esta verdade é destacada da seguinte forma. Essa figura doméstica fala da influência interna da igreja. O sal não pode ser visto no alimento, mas pode ser sentido. A metáfora usada por Jesus nos esclarece três pontos importantes. O primeiro é que o sal inibe a decomposição. Antes do advento da refrigeração, o sal era o que preservava os alimentos. A presença da igreja no mundo é como um antisséptico que freia a corrupção e retarda o processo da desintegração e coíbe a degradação da sociedade. O segundo ponto é que o sal dá sabor. A ausência do sal torna o alimento insípido, enquanto o excesso o torna intolerável. Da mesma forma, a presença da igreja no mundo dá sabor à vida e torna o ambiente mais agradável e desejado. O terceiro ponto é que o sal provoca sede. O mundo não conhece a Deus. O homem, em seu estado natural, não tem sede de Deus, por isso a igreja existe. A presença da igreja no mundo desperta interesse por Deus no coração das pessoas. O sal, mesmo que não seja visto, ele é percebido. Jesus, porém, alerta para o perigo do sal perder o seu sabor e tornar-se insípido. Neste caso, o sal perde a sua utilidade e torna-se chão batido para ser pisado entre os homens. As impurezas podem tornar o sal sem sabor inútil. Mais sério ainda, pode tornar o sal prejudicial. Para sermos bênção no mundo, precisamos ter vida íntegra com Deus e pura diante dos homens. E a contaminação com o mundo pode nos privar de sermos úteis na sociedade. Em segundo lugar, a igreja é luz do mundo. Em Mateus, no capítulo 5, verso 14 ao verso 16, essa figura fala da influência externa da igreja. A luz é vista, notada e percebida. Ela se impõe. É como uma cidade no topo de uma montanha. É impossível ser escondida. Jesus falou sobre três possibilidades de esconder a luz. Primeiro, Jesus disse que a igreja não pode ser luz debaixo do alqueire. Não podemos esconder nossa influência debaixo de estruturas comerciais. Jesus diz também que não podemos esconder nossa luz debaixo do vaso, ou seja, daquilo que é apenas adorno. Felizmente, Jesus diz que não podemos esconder nossa luz debaixo da cama, ou seja, daquilo que representa descanso e prazer. Nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. A luz nos sugere algumas lições. Primeiro, porque ela é um símbolo de pureza. A luz, irmãos, ela revela a impureza e também nos alerta sobre ela. Segundo, ela também é símbolo da verdade. A mentira procede das trevas e é coberta de trevas, mas a verdade é luz que ilumina e que aquece. A terceira é que a luz também é símbolo de conhecimento. A igreja conhece a Deus e torna Deus conhecido às pessoas. Foi esclarecida pela verdade, conhece a verdade e anda na verdade. Mas também a luz é símbolo de vida. Não há vida sem luz, também não há vida sem Deus. A fotossíntese das plantas se dá através da luz. Aonde a luz chega, brota a vida com a sua beleza e vigor. A igreja recebe vida e transborda vida diante do mundo, e vida abundante. Essa luz é símbolo de comunicação. Onde falta luz, falta comunicação, e mingua os relacionamentos. A igreja é portadora das boas novas de reconciliação. Ela roga aos homens que se reconciliem com Deus. Ela constrói pontes onde o pecado cavou um abismo e separação. No incomparável Sermão do Monte, Jesus mostrou que antes da igreja apresentar-se ao mundo como sal e luz, ela precisa primeiro possuir uma nova vida. As bem-aventuranças falam do que a igreja é. Só depois Jesus fala do que a igreja faz. Vida precede em ação. Caráter precede em desempenho. Vida com Deus precede testemunho no mundo. Se não formos humildes de espírito, se não choramos pelos nossos pecados, se não tivermos fome e sede de justiça, se não formos puros de coração, se não formos mansos, misericordiosos e pacificadores, não podemos ser luz nem sal da terra. Não podemos demonstrar o que não somos. Não podemos refletir o que não temos. Primeiro, precisamos ter vida com Deus, para depois termos vida para Deus. Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Você tem influenciado as pessoas de forma particular, mas também de forma pública? Você tem revelado o caráter de Cristo em suas palavras e ações? Irmãos, é tempo de entendermos que estamos aqui para cumprirmos com entusiasmo a nossa vocação no mundo, que é sal da terra e luz no mundo, para a glória de Deus.